O Papa Francisco e a Cúria Romana ouviram nesta sexta-feira, na Capela Redemptoris Mater no Vaticano, a primeira pregação da quaresma feita pelo Frei Capuchinho Raniero Cantalamessa.
Na pregação intitulada Adoração em Espírito e Verdade, Reflexão sobre a Constituição Sacrosantum Concilium, o religioso frisou que após o Concílio Vaticano II houve um despertar do Espírito Santo. Ele não é mais o desconhecido na Trindade, a Igreja tornou-se mais consciente de sua presença e de sua ação, disse.
Segundo o religioso, se há uma área em que a teologia e a vida da Igreja Católica foi enriquecida nestes 50 anos de pós-concílio, é certamente a relacionada ao Espírito Santo, mas ressalta que existem vazios e lacunas a serem preenchidos, em especial sobre o papel do Espírito Santo. Já tomava nota desta necessidade São João Paulo II, quando, por ocasião do 16º centenário em 1981 do Concílio Ecumênico de Constantinopla, escrevia em sua carta apostólica a seguinte afirmação.
Todo o trabalho de renovação da Igreja que o Concílio Vaticano II tão providencialmente propôs e iniciou não pode ser realizado a não ser no Espírito Santo, isto é, com a ajuda da sua luz e do seu poder.
A Constituição Conciliar, Sacrosanto Concílio, sobre a Sagrada Liturgia, nasce da necessidade sentida por um longo tempo e por muitos de uma renovação das formas e ritos da liturgia católica. A partir deste ponto de vista, os seus frutos foram muitos e, no conjunto, benéficos para a Igreja.
Segundo Cantalamessa, o Espírito Santo permanece ainda um pouco escondido em relação às pessoas da Santíssima Trindade, um problema encontrado no texto conciliar sobre a renovação litúrgica.
Ogni celebrazione liturgica, enquanto opera di Cristo, sacerdote e del suo corpo che è la Chiesa.
Toda celebração litúrgica é, por ser obra de Cristo, sacerdote e do seu corpo, que é a Igreja, ação sagrada por excelência, cuja eficácia, com o mesmo título e no mesmo grau, não é igualada por nenhuma outra ação da Igreja.
Nós, indivíduos ou atores da liturgia, hoje, somos capazes de perceber uma lacuna nessa descrição, disse o Frei ao Papa e à Cúria Romana. Os protagonistas aqui realçados são dois, Cristo e a Igreja. Falta alguma alusão ao Espírito Santo. Também no resto da Constituição, o Espírito Santo nunca é sujeito de um discurso direto, só nomeado aqui e ali, e sempre oblíquo.
Se a liturgia cristiana é l'esercizio della funzione sacerdotale di Cristo, la via migliore per scoprire la sua natura è vedere come Gesù esercitò.
Se a liturgia cristã é o exercício da função sacerdotal de Jesus Cristo, a melhor maneira de descobrir a sua natureza é ver como Jesus exerceu a sua função sacerdotal em sua vida e em sua morte. A tarefa do sacerdote é oferecer orações e sacrifícios a Deus. Agora sabemos que era o Espírito Santo que colocava no coração do Verbo feito carne o grito Abá, que encerra toda a sua oração. Lucas observa explicitamente quando escreve: naquela mesma hora Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. A própria oferta do seu corpo em sacrifício na cruz aconteceu, segundo a carta aos Hebreus, em um Espírito eterno, isto é, por um impulso do Espírito Santo. O silêncio sobre o Espírito Santo inevitavelmente atenua o caráter trinitário da liturgia. Cantalamessa deu algumas orientações práticas para o nosso modo de viver a liturgia e fazer com que ela execute uma das suas principais tarefas, que é a santificação das almas.
Lo Spirito Santo non autorizza a inventare nuove arbitrarie forme di liturgia ou a modificare di propria iniziativa quelle esistenti.
O Espírito Santo não autoriza a inventar novas e arbitrárias formas de liturgia ou modificar de própria iniciativa aquelas existentes. Ele é o único, no entanto, que renova e dá vida a todas as expressões da liturgia, disse. O Espírito Santo vivifica especialmente a oração de adoração, que é o coração de toda oração litúrgica. A sua peculiaridade deriva do fato de que é o único sentimento que podemos alimentar somente e exclusivamente pelas pessoas divinas. O Espírito Santo intercede por nós e nos ensina a interceder pelos outros. A intercessão é uma componente essencial da oração litúrgica. Em toda a sua oração, a Igreja não faz outra coisa a não ser interceder por si mesma e pelo mundo, pelos justos e pelos pecadores, pelos vivos e pelos mortos. Também esta é uma oração que o Espírito Santo quer animar e confirmar. A oração de intercessão é, portanto, agradável a Deus porque é livre do egoísmo, reflete mais de perto a gratuidade divina e está de acordo com a vontade de Deus, que quer que todos os homens sejam salvos, concluiu Canta la Messa.